Muito bom dia, Aracaju. Bom dia, Sergipe. Bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio uma excelente quinta-feira. Hoje é o dia 15 de junho de 2023. Um excelente dia para você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. O nosso Facebook, Márcio Andrei Radialista. O Instagram da Rede Rio FM 102. Os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS. Você pode baixar no seu smartphone, você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra. E você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado, hein? De coração. Pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. Você sabe que o ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 98700102. Você manda mensagem de texto, você manda mensagem de voz. Aqui o ouvinte sempre tem vez, o ouvinte sempre tem voz. Muito obrigado, hein? Pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo 98700102, o Zap da Rio, pelo telefone da Rio 99693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Olha, o que já era esperado aconteceu. Eu acho que todos sabiam, né, que o combustível do posto, da rede de postos que foi lacrado, interditado, não era de boa qualidade. Eu acho que a maioria da população sabia, né? Tanto é que aqui, entre nós amigos, a gente brincava que era o porta-aviões, né? Porque fazia uma propaganda diferenciada, colocou atendentes para fazer o trabalho de frentista normal, né? Não existe nenhum tipo de preconceito, mas você abastecia e logo você falava com algum amigo e ficava sabendo que o carro deu problema, né? Então, não foi surpresa. Para mim, pelo menos, não foi surpresa. A grata surpresa, e sempre importante, foi a atuação do Ministério Público, através da doutora Elza Missano, juntamente com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar dando apoio, e também a Secretaria da Fazenda. Porque no momento que você adultera o combustível, você também comete o crime de sonegação fiscal. Isso foi bem claro ontem aqui no programa de Jailton, teve todas as explicações, o repórter Alex Azevedo acompanhou, né, em loco toda a operação do Ministério Público, juntamente com os outros órgãos que fizeram a interdição do posto de gasolina. Essa situação já de conhecimento de todos e que nós precisamos ficar atentos. Mesmo depois que reabra o posto, eu acho que você deve ter o cuidado redobrado, não é? Porque, e aquele assunto que nós falamos sempre aqui, pegue a nota fiscal, porque através da nota você tem o dia que você abasteceu, a hora, a quantidade. E se você tiver um problema no motor do seu carro, que eu acredito que muita gente deva ter problemas no motor do veículo, porque estava colocando um combustível adulterado. O combustível, ele sem ser adulterado, já não é uma coisa boa, porque existe muito álcool na gasolina, né? Nesta composição aí que o governo autoriza E você imagine quando está adulterado. E aí, para a gente o que interessa é o quê? É que a gente, uma boa vantagem, que você pelo menos estava colocando um litro e era um litro, mas nessa rede de postos aí, que foi interditado pelo Ministério Público, por toda essa ação de fiscalização, ficou claro que existe adulteração. E a fiscalização continuará. Continuará. Ainda dá tempo de quem está cometendo o delito poder, né, trabalhar de forma lícita, de forma honesta. Mas nós cobramos, veja bem como é a nossa vida do brasileiro. Nós cobramos a honestidade, nós cobramos o comerciante, faça parte dele, o empresário, faça parte dele. Se você está vendendo combustível, que você vende combustível de boa qualidade. Se você vende um litro, que você realmente venda um litro. Se você vende um quilo, que realmente você venda um quilo. Nós temos sempre esta preocupação, não é? De estar comprando um quilo por 850, por 900 gramas. Então a gente cobra dos comerciantes, os órgãos fiscalizadores fiscalizam. Mas, meus amigos, eu vou dizer a vocês, viu, a vontade que nós temos aqui, eu principalmente como comunicador, era que parasse tudo, parasse o mundo todo, para que eu pudesse descer desse país e me picar. Porque não tem, rapaz, não tem, eu não sei mais aonde é que os políticos brasileiros estão querendo chegar. Sinceramente, olha, eu falei aqui na semana passada que um projeto de uma deputada do Rio de Janeiro, Dani Cunha, sabe de quem ela é filha? De Eduardo Cunha, ladrão. Vou continuar chamando ele de ladrão. Não adianta eles aprovarem lei. Aprovaram a lei, viu? Aprovaram a lei. Está aprovada. A Câmara aprova o projeto que propõe tornar crime a discriminação de políticos. Imaginem vocês, nós já estamos acompanhando os políticos que se envolveram em corrupção, que desviaram milhões e bilhões do dinheiro público. Está provado nos anais da história. Houve devolução de dinheiro. Ah, mas a Operação Lava Jato não foi, não importa. O importa é que eles devolveram, eles fizeram delações premiadas. Todo mundo viu tudo, todo mundo sabe de tudo. Só não sabe quem não quer ver. Mas todo mundo sabe de tudo. E nós não fazemos programa aqui para meninos amarelos. Você pode até achar que o seu político favorito tem o direito de roubar, tem o direito de desviar, tem o direito de fazer o que ele quiser. É um direito seu, se você acredita nisso. Agora, lembre-se que quando chegar na sua vez, que você precisar que alguém passe a mão pela sua cabeça, você pode acabar preso no xilindró. Mas os políticos aprovaram esta lei que uma lei que torna crime a discriminação de políticos. O texto prevê pena, olha bem, hein? O texto prevê pena para quem, por exemplo, impedir que pessoa politicamente exposta ocupe cargo na administração pública. Veja bem, o texto prevê que pessoa politicamente exposta, o que é que eles colocam aqui como politicamente exposta? Aquele cidadão que meteu a mão no dinheiro público, que roubou o dinheiro do povo e que perdeu a eleição. Mas aí, mesmo ele sendo ladrão, mesmo ele tendo roubado o dinheiro do povo, mas ele é amigo dos políticos, ele tem os amigos, porque os políticos não observam nada disso. O político, se o sujeito for do partido dele, da coligação dele, como eles falam, do agrupamento político dele, pode ser o ladrão que for, pode ser o mau caráter que for, para eles é bom, é amigo, é companheiro. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, um projeto que propõe criminalizar a discriminação de pessoas politicamente expostas. Agora veja se você ou se eu pediu para alguém ser político. Eu queria saber se algum de nós, eu, por exemplo, eu nunca pedi a ninguém, fulano, seja candidato, fulano, vá ser prefeito, fulano, vá ser deputado. Estou pouco me incomodando com a vida de ninguém. Eu dou muito valor ao trabalhador, ao homem que trabalha. Então, eles estão aí, criaram uma lei, aprovaram a lei que propõe criminalizar a discriminação de pessoas politicamente expostas, como políticos, ministros do Poder Judiciário e detentores de cargos comissionados. O projeto ainda tem que ir para o Senado. O texto foi aprovado por 252 votos a favor e 163 votos contrários. Daqui a pouco eu vou apresentar ao povo do estado de Sergipe como votaram os deputados sergipanos, que é o que nos interessa. Eles aprovaram logo cedo, em regime de urgência, o texto que permitiu que ele fosse analisado diretamente no plenário. Votar por urgência é o quê? Não precisa passar por comissões, vai direto para o plenário e vota. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, negou que o tema tenha sido tratado de forma assodada. Essa matéria foi pauta em discussão em uma reunião do Colégio de Líderes, uma extensiva discussão na última terça-feira, disse o Arthur Lira durante a votação. Ainda de acordo com Arthur Lira, se o projeto não fosse votado, a Câmara iria continuar permitindo que se o projeto não fosse votado, a Câmara de Deputados iria continuar permitindo que parlamentares sejam agredidos em aviões, nos hotéis e nas festas. Veja vocês como os políticos perderam a vergonha na cara. Eu não tenho outro adjetivo, eu não tenho outros argumentos para usar com os ouvintes inteligentes da Rio. Então, quer dizer, eles fazem os maus feitos, eles roubam, eles se envolvem em tramamóias, em corrupção, desviam dinheiro e depois não querem ser agredidos em aviões, em hotéis ou em festas. Vocês estão percebendo a gravidade da situação? De que em um momento qualquer que você esteja em um ambiente, eu rezo para não estar num ambiente que eles estejam. Eu rezo para não estar em ambientes que eles estejam. Primeiro que eu ando em lugar de gente decente. Eu, Márcio Andrei, procuro andar em local de gente decente, de gente que se respeita. A proposta é de autoria da deputada Dani Cunha. Ela é nada mais, nada menos do que filha de Eduardo Cunha, que a ficha criminal é extensa. Ele rouba o dinheiro público há muitos anos, desde os tempos que ele nem era ainda deputado, mas que já era de uma empresa estatal do Rio de Janeiro. E ela foi relatada pelo deputado Cláudio Cajado da Bahia, outro que já vive pendurado em cargo público há muitos anos, inclusive na cidade de Pojuca, na Bahia, onde a base política dele, A família toda sempre mandou na política de lá, inclusive a senhora mãe dele, que foi prefeita e tal. É aquela história que a gente já conhece. Essa lei fixa penas para crimes veja bem, viu? Estou aqui detalhando um projeto aprovado que às vezes, no dia a dia, no correr do dia a dia, trabalhador ontem labutou o dia todo, aí caiu ponte em Aracaju, teve esta parafernália de posto fechado e muito trânsito. Ontem eu vi Jairton falando, olha, Avenida Ministro Geraldo Barreto, o trânsito está insuportável, na orla de Atalá, então você já chega em casa exausto. Então meu papel aqui é esse, é trazer esse tipo de notícia que saem no meio da madrugada, no meio da noite, no finzinho da noite, início da madrugada, e pega todo mundo de surpresa, porque a gente não imaginava que eles tivessem tanta cara de pau, tanta falta de vergonha. A proposta, viu? O projeto fixa penas para crimes resultantes da discriminação contra pessoas em razão da sua condição de politicamente exposta, além de prever punições para discriminação de, abre dois pontos, pessoa que esteja respondendo à investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou um outro qualquer procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa, pessoa que figure na posição de parte ré em processo judicial da qual ainda caiba recurso. Agora veja se sai a notícia de que fulano roubou dinheiro público e se o cidadão de bem trabalhador vai querer saber se o projeto ainda cabe recurso. Todo o processo para esse povo que está envolvido na política, que rouba o dinheiro público para poder pagar os advogados, não acaba nunca. Eles têm quatro instâncias da justiça. Nós temos aqui vários advogados, e eu tenho alguns que são meus amigos particulares, e eu sou operador do direito. Não atuo como advogado porque não tenho interesse, mas com isso da lei estudo. Então a lei para quem tem dinheiro, principalmente para quem rouba o dinheiro público. Eles têm quatro instâncias da justiça, coisa que nós, simples mortais, não vamos ter. Não é? Porque você vai na primeira instância, é julgado, já vai logo preso, já vai para a penitenciária e acabou a história. Porque não tem advogado para entrar com habeas corpus, não tem advogado para recorrer de sentenças. O preconceito que se origina da prévia criação de conclusões negativas, intolerâncias injustificáveis quanto a certo conjunto de indivíduos, possui significativo potencial lesivo, na medida em que tem o condão de acarretar, em última análise, a violação de direitos humanos, justificou o relator Cláudio Cajado. Vai ficar, viu, Cláudio Cajado? Meu programa é gravado pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu não falo nada aqui escondido. As penas previstas, hein? Para o homem de bem, a pena prevista para o homem de bem, que vai ter que agora tolerar político roubando dinheiro. Quer dizer, eles estão a cada dia mais legalizando o roubo no Brasil. Eu discuto com qualquer um sobre esse assunto, hein? Eu discuto com qualquer um, principalmente com político. E dessa laia aí de Arthur Lira e Companhia Limitada. Porque aí é o sujeito que sabe que ele tem a bronca dele, ele sabe que tem o rabo preso, ele sabe que deixou rastro por onde ele passou, está simplesmente se protegendo. Eles estão se protegendo. Que fique bem claro para o ouvinte inteligente da Rio. A proposta estabelece, o projeto de lei estabelece, por exemplo, pena de 2 a 4 anos de prisão e multa para quem? Olhe bem, viu? Para você, cidadão de bem, e que você tome como exemplo uma lei como essa, para na hora de você votar com a consciência. Porque agora o negócio ficou mais sério do que o que era. Além de você receber aquela mixaria que eles lhe dão para você votar, depois você mesmo que recebeu, vou falar bem claro com o povo do estado de Sergipe, para depois não dizerem que não foram avisados. Como me disseram que eu devo ter uns 500 ouvintes, vou falar para os 500 ouvintes que nós temos aqui no programa Rio na Madrugada. E o cidadão no outro dia disse, ah, Márcio André deve ter uns 500 ouvintes. Vamos, vou falar para os 500 ouvintes que nós temos, que você que recebe R$50, você que se recebe R$100 para votar nesses tipos de políticos que nós temos, depois aqueles R$100 que você recebeu, você vai para a cadeia. Porque se você descobrir ou se você falar de um mal feito dele, antes dele ser julgado na quarta instância, então a pena de 2 a 4 anos de prisão e multa para quem? Colocar obstáculos para a promoção funcional a pessoas politicamente expostas, investigados ou réus em processos que cabem ainda recursos. Então, quer dizer, você, trabalhador, você, estou falando com você, que recebeu R$100, que recebeu R$150 no dia da eleição para votar, aquele dinheiro que não resolveu sua vida, para você que está morando com a lama na porta da sua casa, para você que vai no posto de saúde e não tem o medicamento porque o dinheiro é roubado por políticos deste tipo aí que aprovaram esta lei. Porque aqui só aprova uma lei como essa o cabra mal intencionado, o homem desonesto, o cara que sabe que roubou o dinheiro do povo e que está sendo condenado, mas está fazendo lei para não ser discriminado, hein? Então você que vota porque fulano lhe deu alguma coisa, ou lhe prometeu alguma coisa, saiba que você agora pode, além de ter recebido uma merreca, além de ser humilhado quando jogam dinheiro para cima, você ainda pode ser preso. Porque se você ficar com raiva, depois que ele foi eleito e não lhe atender mais, e ele mandar lhe prender, porque agora é lei. Pode ser preso também. Negar a celebração ou a manutenção de um contrato de abertura de conta corrente, concessão de crédito de outro serviço a alguém desses grupos, ou seja, político condenado, que já é considerado desviador de dinheiro e ainda quer abrir conta em banco e ter crédito. Veja só, viu? Para depois não dizer, eu nunca ouvi falar nisso, está ouvindo aqui no programa Rio na Madrugada. O texto exige ainda que bancos e instituições financeiras expliquem de forma técnica, objetiva, eventual recusa de concessão de crédito para essas pessoas. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Porque para qualquer de um de nós mortais, se você dever uma conta da Vivo, não é processo, não é roubo, não é nada. Se você passar 10 dias, e no nosso estado ninguém faz nada, hein? Estamos aqui parabenizando a doutora Elza Missano pela fiscalização aos postos de combustíveis, mas com relação à Energisa e em outras empresas, como a Deso, por exemplo, ninguém faz nada. Cortam a sua luz, colocam o seu nome no SPC e você às vezes tem o seu crédito negado por 15, 16, 30 reais e você não sabe por que seu crédito é negado. Você vai passar uma ficha para comprar um carro, aí diz, não aprovou sua ficha, mas não aprovou porque, não sei dizer, senhor, não sei dizer. Não é assim que fazem com a gente? Pronto. O texto exige ainda que bancos e instituições financeiras expliquem de forma técnica e objetiva eventual recusa de concessão de crédito para essas pessoas. Na versão original, o texto também criminalizava com a mesma punição o ato de injúria. Alguém politicamente exposto, investigado ou réu com possibilidade de recurso. O crime de injúria já é previsto no Código Penal, porém, com pena de detenção de 1 a 6 meses e uma multa. Ou seja, o dispositivo aumentaria o crime apenas quando cometido para esses grupos específicos, ou seja, pessoas politicamente expostas, ou seja, político ladrão. Porque o homem de bem, o político de bem, ele anda em qualquer lugar. Ontem tivemos o passamento de um político consagrado no estado de Sergipe, que muitas pessoas do meu convívio me disseram, Márcio Andrei, esse era um político de bem. Esse era um político que chegava, sentava na feira de Itabaiana e o povo ia beijar os pés dele. Conhecido como Carcará, Edson Lobo. Então quer dizer, o político de bem, o homem de bem, não precisa de nada disso aqui. Isso aqui é coisa de bandido. Bandido é que procura se blindar porque sabe que vai ser admoestado, que vai ser, né, xingado, porque ele é naturalmente desmoralizado. O Eduardo Cunha é desmoralizado, não é? Entre outros políticos que roubaram o dinheiro do povo e que todo mundo sabe. Foram presos, ficaram na cadeia, no xilindró. Outro ponto que este foi retirado foi o que criminalizava o ato de impedir ou atrapalhar o acesso dessas pessoas a qualquer cargo da administração. Quer dizer, mesmo ele roubando, mesmo ele ter sido preso, porque se qualquer um de nós já foi preso alguma vez, fica lá a ficha para você conseguir um emprego, meu irmão, é a maior dificuldade do mundo. Você não vai achar emprego. Se você foi preso por alguma coisa, até por falta de pagamento de pensão alimentícia, vai ficar na sua ficha e você não vai conseguir emprego. Mas eles querem que eles tenham direito de trabalhar. O político que roubou o dinheiro do povo, o político que desviou o dinheiro do povo, o político que desviou o dinheiro da saúde, agora durante a Covid, que se falam tanto que morreram 700 mil, aquele dinheiro do consórcio do Nordeste até hoje não apareceu e a gente não vai poder falar mais. E não estão querendo fazer do Brasil uma ditadura, hein? Nada disso. Não é nada disso. É só para que os políticos não sejam incomodados. Pessoas consideradas politicamente expostas. O texto define um rol extenso de pessoas consideradas politicamente expostas em virtude do cargo e do trabalho que desempenham. Entre outros, estão listados no projeto ministro de Estado. Você não vai mais poder dizer nada ao ministro de Estado, a não ser sim senhor, sim senhora, ou então sim senhor, Vossa Excelência. Presidentes, vices e diretores de autarquias da administração pública indireta, indicados para cargos de direção e assessoramento superior, que são cargos comissionados do nível 6 ou equivalente, ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, integrantes do Tribunal de Contas da União, presidentes e tesoureiros de partidos políticos. Vejam vocês, hein? Quantos tesoureiros vocês viram sendo presos nos últimos anos? Principalmente do Partido das Duas Letrinhas. Você não vai mais chamar Delúbio Soares de ladrão. Não, Delúbio não roubou, não. Ele era tesoureiro do partido. Eu não me esqueço de nada, hein? Eu tenho boa memória. Governadores e vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, você não vai mais poder dizer nada. Roubou, desviou, não trabalhou, deixou de cuidar da saúde, deixou de cuidar do povo para fazer festa, você tem que ficar calado, calado. Para confirmar, para finalizar essa história, que já está me dando enjoo e náuseas, para confirmar se uma pessoa se enquadra ou não nas hipóteses do projeto, o texto diz que deverá ser consultado o Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente, já tem até uma sigla, viu? CNPEP, disponibilizado pelo Portal da Transparência. Segundo o texto, a condição de pessoa politicamente exposta perdurará por 5 anos, contados da data em que a pessoa deixou de figurar nos cargos. Familiares e empresas, o projeto também alcança pessoas jurídicas, das quais os participantes, ou seja, as pessoas politicamente expostas, além de seus familiares e estreitos colaboradores, pessoas de confiança. Pelo texto, os familiares são os parentes da linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, o enteado e a enteada, fora os filhos. São considerados colaboradores estreitos, pessoas conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta ou que possuam qualquer outro tipo de estreita relação com a pessoa exposta politicamente. Eu pedi para sacana nenhum ser político da minha vida, pelo amor de Deus. Olha, não mexa comigo, não. Olha, não mula com minha língua, não. Eu pedi para ninguém ser político, meu irmão. Eu pedi para ninguém aceitar cargo em governo. Eu digo aqui todo dia o quê? Para que tal de secretário de governo de estado ter que ter um carro com gasolina se todo cidadão brasileiro vai trabalhar com o carro dele, de bicicleta, de ônibus? Para que dar gasolina a esse povo? Não, mas ele é um quadro renomado do estado. Então ele vai para a iniciativa privada, ele abre a empresa dele e ele vai mostrar o talento dele na iniciativa privada, como grandes empresários aqui no estado fazem. Pessoa que tem controle de empresa ou estejam em arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o benefício de uma pessoa expostamente política. Você me diga que está tudo bem. Se está tudo bem para você, se está tudo. Márcio, você falou e não está me dizendo nada. Está tudo maravilhoso, está tudo lindo. Bote aí.
A circunstância de melhor oportunidade e conveniência para atendimento ou não das reivindicações dos partidos.
Não quero saber disso, não. Eu quero saber do início da matéria. Bote o início da matéria aí. Para o povo ouvir o áudio, viu? Da reportagem. Vou botar a reportagem aqui. Vou botar, sim. Vou botar a reportagem aqui. Espera aí que eu vou botar a reportagem aqui. Porque isso aqui vai ser o seguinte. Vou repetir para que o ouvinte inteligente da Rio entenda o que está acontecendo no Brasil. e foi aprovado pelos deputados. Você, que recebeu R$50, que recebeu R$100 para votar em fulano, este mesmo político que já lhe desmoraliza, que já não lhe recebe, que já não lhe atende mais, ele pode mandar lhe prender. Entendeu, não entendeu, não? Ou vai ficar fazendo de conta que não está entendendo? Ou vai ficar fazendo de conta que não está entendendo? Porque o povo também se faz de morto para viver, né? Faz de conta que não está entendendo nada. Não é? Eu quero saber o nome dos deputados. Cadê os deputados? Como votou cada deputado? Vamos aqui buscar aqui ligeirinho aqui. Deputado de Sergipe, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não só tem o nome dos crocodilos, não tem os estados não. Mas vamos ver se eu consigo aqui, achar aqui, né, ligeirinho, procurando aqui ligeiro, né? Porque é muito deputado, é muito voto, né? Como votaram os deputados, né? Daqui a pouco eu acho. Quem puder achar e me ajudar aí, os ouvintes inteligentes da Rio, pra gente não ficar aqui nesse blá 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 o tempo todo, né?
Que é a pauta notícia que acaba de chegar, a Câmara aprovou aquele projeto que a gente falou há pouco, criminaliza a proposta chamada de criminalização contra políticos, na verdade. Pedro Figueiredo, tá botando fone? Tá me ouvindo? Diga lá, Pedro.
Estava só botando esse aqui que caiu, Marcelo. Pois é, o projeto foi aprovado, essa votação terminou agora há pouco e eu tenho aqui o resultado. Foram um total de 416 votos, dos quais 252 votos favoráveis ao projeto e 163 votos contrários. A parte que foi retirada do projeto foi aquela parte que a gente falou agora há pouco em relação à questão da injúria. Isso, a princípio, foi retirado do projeto pelo relator e esse projeto, então, aí aprovado por 456 votos, por 252 votos a 163. Como que orientaram aí as lideranças, né? Aquele blocão do Lira, aquele outro bloco de centro, o PL, orientaram a favor. PT, PCdoB e PV liberaram os parlamentares. Já a Federação PSOL Rede, o Novo, orientaram pelo voto não. De todos os partidos, a gente tinha falado agora como é que os partidos se posicionaram em relação à questão do regime de urgência, o Novo e o PCdoB foram os partidos que na sua totalidade votaram não. Também votou não em sua totalidade, pelo que eu estou vendo aqui no sistema, porque isso acabou de ser votado, o PSOL e também a Rede, sendo que muitos deputados do PL também se posicionaram de maneira contrária, um retrato parecido do que ocorreu na votação da urgência, que foi agora há pouco. Então, no mesmo dia, os deputados votaram a urgência, em seguida votaram o mérito, e o projeto, então, está aprovado, que criminaliza a discriminação contra pessoas politicamente expostas, retirando apenas a parte da injúria. Aí, esse projeto, então, aprovado por uma ampla margem dos 152 a 163, Marcelo.
Valeu, Pedro, a gente continua de olho.
Obrigado, Pedro. Olha, Fábio Reis, não é de Sergipe ele? Não é de Lagarto? Não é do PSD? Votou sim, projeto desse, né, deputado? O cara não pode chegar para o senhor para lhe dizer que o senhor é um péssimo político, ou então que o senhor faz tudo contra o povo, né, deputado? Muito bem, votou sim, Fábio Reis. Tem gente, Lagarto, que mata e morre por ele, né? Pronto. Bora, tô aqui procurando, viu? O nome das feras do estado de Sergipe. Do Brasil todo, vocês já viram aí que são gente envolvida em bronca. Porque quem se respeita não precisa disso. Quem se respeita não precisa disso, né? Quem precisa disso é quem deve, é quem não faz o trabalho correto, é quem vive, né? Aí a Aécio Neves votou sim. Aécio Neves votou sim. Claro, ele é desmoralizado, ele roubou dinheiro público, acabou com o estado de Minas Gerais, não é? Mas nós vamos aqui acompanhando durante todo o programa a votação. Chico Alencar, Rio de Janeiro, do PSOL, votou não. Não precisa se esconder, Chico Alencar. Não precisa se esconder, não é? Guilherme Boulos votou não. Guilherme Boulos votou não. Mesmo não fazendo nada pelo Brasil, por ninguém, mas também nunca roubou o dinheiro do povo. Não é? Então a gente vai aqui, durante o programa, os ouvintes colaborando com a gente, procurando aí como votaram os nossos deputados do estado de Sergipe. Não é? E quem votou, quem botou sua digital lá, que pague pelo seu voto. E o povo vai ter que aprender. Vou repetir a última vez, hein? Você que recebe R$50, que recebe R$100 para votar em fulano, aquele cidadão que paga cerveja para você, aquele político bacana, aquele que mente descaradamente na sua cara, ele vai mandar lhe prender, viu? Ele vai ter o poder de mandar lhe prender se você, depois que receber os R$100, ficar bicudo e aí se aborrecer com ele, disser que ele é metido, que ele é ladrão, que ele é corrupto. Ele manda lhe prender. E a pena, além de multa, pode ser de até 2 anos de xilindró para você, viu? Que recebeu R$100, que recebeu R$50, que acha que político é seu amigo. Porque tem gente que acha, né? Não, fulano é meu amigo particular, meu amigo. Estou com ele há 20 anos, né? Ele não vai ter a mínima cerimônia de prestar uma queixa à sua assessoria dele e mandar ele prender. Vai ficar bonito agora. Além de você ser humilhado, porque eles lhe dão R$50, R$100, você ainda vai poder ser preso pelo seu próprio político preferido. Pelo seu político preferido. Então no Brasil não se pode mais. Lindbergh de Farias, olha. Votou sim. Lindbergh de Farias. Ladrão fino. Né? E aqui, quantos outros mais? É porque é tanto político nesse Brasil para só fazer isso. Para só fazer isso. Vamos botar o povo para falar com a gente? Estagiário, bote para mim aí a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil. Nosso programa é diferenciado por isso. Eu não tenho medo de falar a verdade.
WhatsApp da Rio é pra você, artista. 9 70 0102.
WhatsApp da Rio FM é 98 70 0102. Você manda mensagem de texto, mensagem de voz. Eu quero ver o povão do Estadão de Sergipe, hein? Eu quero ver o povão do Estadão de Sergipe. E aqui o ouvinte tem vez, o ouvinte tem voz.
Agora eu vou falar com você, porque não é ouvido. Ninguém dá. O mundo está esquecido. Agora eu...
Meu amigo André da Sky, ligado no programa Rio da Madrugada, você pode ter o cinema na sua casa, hein? TV Sky, tudo isso, hein? Por apenas R$129,90. E você apresentando o amigo fechando o contrato, você indicou, ele alugou, você ganhou R$ 65,00 na hora.
Reclama, mas ninguém não ouve. Os meus são iguais.
Aqueles editores.
Quando eu vou me cadastrar em um site novo, ele me dá uma possibilidade, assim, usar sem
Que... Deixa a criatura falar, tá entrando aí a matéria que eu botei ainda, né? Ainda tá entrando essa matéria aí, né? Não encerrou não, meu filho? Encerra aí, meu filho. Encerra aí o áudio, por favor. Encerra o áudio, encerra o áudio. Já acabou a matéria já acabou. Eu queria a matéria dos deputados, o povo já entendeu tudo. Você recebe 50, R$100 do deputado... Rodrigo Valadares do União Brasil votou sim. É? Porque não vai poder bulir com ele, não vai poder dizer nada. Se Márcio Andrei falar alguma coisa, ele vai processar Márcio Andrei. Processa. E Andra Moura votou sim. Nossa deputada Andra Moura votou sim. Quem votou tem que pagar pelo seu voto. Cada um vota como pensa, como quer, mas tem que assumir o seu voto. Tem negócio de história do Brasil. Tem que assumir seu voto. Eu quero saber, o povo está me mandando aqui de como votaram os deputados sergipanos, hein? E eu vou botar o nome de todo mundo para o povo saber, porque esse mesmo político que compra seu voto, ele pode mandar lhe prender. Eles não votam a diminuição da maioridade penal. Eles não votam projetos importantes para o povo, mas eles votam projetos que sejam de interesse deles. Porque eu não meto a mão no dinheiro de ninguém. Eu não roubo dinheiro. Quem nunca roubou dinheiro de ninguém não precisa ter medo do povo. Não precisa ter medo de ser xingado. Eu não vou ser xingado porque eu nunca roubei dinheiro de ninguém. Não é? Quem já roubou, que não pode andar na rua, não tem nada a ver com isso. Cada um, meu irmão, responda pela sua bronca agora. Querer criminalizar o povo porque roubou? Rapaz, passaram do limite. Passaram do limite. Eu quero ver o povo. Bote o povo para falar. Bote o povo para falar. Passaram do limite.